Terá programação diferenciada na paróquia São Luís Gonzaga. Não ocorrerá a tradicional festa este ano em função da pandemia do Covid-19. Porém, a data terá programação com a realização de missas. Quem está conosco nesta manhã ao vivo é o padre Diomar Romariv, que é o pároco da paróquia São Luís Gonzaga, para falar a respeito desta alternativa e de como que vai ser feita essa programação da paróquia São Luís Gonzaga, já que a festa que seria realizada não poderá acontecer em função, é claro, da situação da pandemia e os decretos que estão aí em vigor. Padre Diomar, bom dia, prazer recebê-lo mais uma vez aqui do Jornal Diplomata. E o que a Igreja Matriz São Luís Gonzaga, a paróquia São Luís Gonzaga, elaborou então de programação para a data considerada do padroeiro? Bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia, Rádio Ouvintes. Agradeço aí a oportunidade mais uma vez de estar aqui, né? Partilhando um pouco da nossa caminhada também como igreja. Nessa semana que seria a grande semana, né? Da comunidade paroquial em virtude da festa de São Luís Gonzaga. Claro que diante da pandemia, né? Não temos nenhuma condição de fazer a parte externa, que é uma das características. Toda festa de igreja tem dois momentos, um espiritual celebrativo que alimenta a fé e um segundo momento que é de confraternização, de fraternidade e que também, né, ajuda na captação de recursos para as atividades durante o ano. Então, esse ano nós vamos intensificar somente a dimensão da espiritualidade. Esses momentos de celebração, que começa amanhã na festa do Coração de Jesus, sábado e domingo, né, sobretudo a missa das 19 horas, que é a missa festiva, e que, né, diante de tudo que nós temos vivido, com as restrições que nós temos, então nós também transmitimos pelas redes sociais e pela TV Brusque e TVC.
Como é que foi, padre Diomar, o resultado na sua avaliação durante o período em que não eram permitidos as missas presenciais, digamos, o alcance, o resultado que teve a transmissão, que foi uma, de certa forma, uma novidade, digamos assim, não tão novidade assim, mas digamos algo que foi praticado com mais frequência, né, com relação à questão das transmissões. A repercussão disso perante a comunidade católica.
Isso. Em situação de igreja, no Brasil nós temos muitas realidades, paróquias, santuários que já transmitem regularmente as missas, né? Agora as paróquias, nas suas realidades, com as suas limitações, tiveram que se adaptar. Algumas com mais facilidade, outras, né, não fizeram praticamente nada, né? Nós optamos desde o início, naquela quarta-feira, quando foi o último dia, então na quinta nós começamos as transmissões. Sim. Ajudados, né, pelo padre Diego, que tinha chego, que é um padre jovem, e pouco a pouco fomos somando a pastoral da comunicação, né, e outras pessoas que pudessem nos ajudar. Então é um tempo de aprendizado para a igreja também, mas algo que surtiu muito efeito, né, e para as pessoas, né, poderem, não estando na igreja, mas se sentirem na igreja, naquela que é a sua, né, comunidade paroquial, os seus padres, né, que acompanham, isso foi algo muito positivo. Então, nós também investimos um pouco isso, né, mesmo em relação à televisão, para dar um pouco a qualidade de transmissão e para que as pessoas, mesmo em casa, pudessem rezar bem, né, e conseguir aproveitar bem daquilo que nós queríamos rezar e celebrar, sobretudo nesse tempo que importante, que foi a Semana Santa, o tempo da Páscoa.
Com relação ao retorno das missas presenciais, qual é a avaliação que a paróquia já conseguiu fazer até agora? E aí eu pergunto não só da paróquia São Luís Gonzaga, no caso aqui a matriz, mas também das paróquias que num segundo momento também foram liberadas, né, para realizar as missas presenciais.
Isso, a definição do governo do estado no dia 20 de abril, que liberou, né, parcialmente o uso das igrejas para as celebrações, não para reuniões e outras atividades, foi prontamente aceita pela Arquidiocese de Florianópolis, a qual nós estamos ligados, e, né, as paróquias tiveram autonomia de, vendo a sua realidade e possibilidade, de abrir ou não as igrejas. Então, nós fizemos um estudo durante aquela semana e abrimos no primeiro mês somente para a Igreja Matriz, sem as outras, né, comunidades da paróquia. Foi uma experiência diferente, porque primeiro vocês já estavam, né, nesses mais de um mês vendo só bancos, né, rezando aí para as câmeras, né, fazendo essa celebração entre os padres, que também tinha o seu valor, né, ver os padres rezando junto, né, nossa comunidade. E no segundo momento ver menos pessoas, porque a matriz nós temos 180 lugares disponíveis. Sim. Com máscara, né, você quase não vê sentimento, não vê o rosto. Mas, né, nós o que encontramos da parte do povo, uma recepção, uma compreensão, né? Mesmo as equipes que nos ajudam nas celebrações que não podem ser envolvidas, as pessoas de risco, né? Isso foi bem compreendido, outras pessoas assumiram. Hoje, qual que é a realidade que nós temos? De que nossas igrejas estão tendo bastante participação, né? Nas comunidades hoje menos, até porque elas retornaram agora com o final de maio, mas na matriz, às vezes, né? Já chega, por exemplo, domingo à noite, já aconteceu sábado à noite também, de passar esse número de 180 pessoas. O que para nós é triste, né? Não poder permitir, mas é uma responsabilidade que nós temos, né? E nós temos pedido a compreensão das pessoas, então, para que cheguem antes, né? E que, se não for possível, né? Que reze em casa, porque, né? Nós não podemos também descuidar de quem chegou ali, né? E está participando conosco.
A alternativa de aumentar o número de celebrações chegou a ser adotada pela matriz ou vocês mantiveram apenas os horários que já aconteciam as reuniões e para sentir, na verdade, a reação do público, a questão do número de pessoas, mas diante dessa situação ocorrida que o senhor mencionou no final de semana, onde várias pessoas chegaram e o número limite já tinha sido atingido, o que se pensa daqui para frente, padre?
Isso. Com relação no começo, nós acrescentamos uma missa, como era só na matriz, nós colocamos uma missa no sábado às 17 horas, sabendo que, né, várias comunidades tinham horários de missa no sábado. Depois que as missas voltaram para as comunidades, então nós retiramos essa missa, né? Estava tranquilo até então. Agora, com esse fluxo de pessoas vindo no domingo à noite, nós ainda estamos pensando, porque criar outra celebração no domingo à noite teria que ser em outra comunidade, né? E às vezes as pessoas têm já, né, o costume de ir à igreja matriz, então não responderia a essa necessidade, né? O que nós temos pedido, assim, é que quem vá à missa no sábado não vá no domingo, porque nós sabemos que tem pessoas que vão os dois dias. Quem puder ir às comunidades, porque reside lá nas comunidades, que participem de lá, né, nos horários, porque as comunidades ainda não têm tanto fluxo, né? E, a capacidade de 30% da igreja seria 265 lugares.
Certo.
Mas o distanciamento dos bancos entre as pessoas, né, não nos permite acolher isso, né?
Certo. Como é que o senhor está vendo justamente essa situação do momento com a liberação de outros setores que tem acontecido? Foi recente, o mais recente, na verdade, foi o transporte coletivo e tal. Como líder até eclesiástico aqui na cidade, o senhor entende que poderíamos já começar a discutir talvez um, se não a liberação total, é claro, da capacidade, mas um aumento talvez dessa capacidade para as igrejas de um modo geral, que todas elas estão se mantendo em 30%, mas seria uma liberação geral no sentido de aumentar esse percentual? O que o senhor pensa com relação a isso?
Quando,
ou ainda não é o momento?
Quando foi falado, né, de abrir, eu mesmo era um dos que tinha resistência, né? Por saber que teria que rever tantas coisas e ter a compreensão do povo, né? Mas a experiência foi muito positiva, né? E eu falo das nossas comunidades, que nós nos organizamos muito bem e há uma equipe de apoio que dá uma sustentação muito boa. Então, assim, ó, na matriz, né, e nas nossas comunidades, não haveria nenhuma dificuldade de aumentar o número, no sentido, certo, assim, as pessoas entram na igreja, se colocam no seu lugar, que já está pré-determinado, e elas ficam no mesmo lugar a celebração toda, né? Elas não saem para, né, fazer a oferta, elas não saem para receber a comunhão, é o ministro que vai até elas, né? Claro, nós não temos disponível, né, os banheiros e tal, porque aí são outras situações que nós precisaríamos pensar, né? Então, quem entra, usa, né, a máscara, usa o álcool em gel, né? Há alguns que às vezes têm uma resistência também para isso, né, infelizmente, mas uma vez que entrou na igreja, é ali no seu lugar, né? E terminou a celebração, nós fazemos toda a limpeza, né? Então, não temos nenhuma dificuldade, né, de acolher mais pessoas, né, se assim forem permitidos.
Certo. O senhor acredita que, pelo que o senhor tem de informações, essa possibilidade existe aí para breve, talvez para o mês de julho, que o decreto vai até 5 de julho agora, né? E tem a possibilidade aí de novas liberações. Porém, nós temos uma situação, eu falo a nível de estado, não a nível de Brusque, né? De um aumento de casos, etc., situações aí que estão sendo registradas. Brusque ainda está numa situação bastante tranquila e houve também essa flexibilização, digamos, do governo de estado para das prefeituras. Como o Brusque está vivendo esse quadro aí, nós temos 230 casos, se eu não estou enganado, no último boletim ontem, mas ativos, na verdade, é um número bem menor. Até já vou dar esse número exato aqui para não deixar o ouvinte, né, na dúvida. Por conta dessa situação local, o senhor entende que nós teríamos possibilidade, talvez, e o senhor vislumbra isso para um futuro bem próximo, o senhor acha que fica um pouco mais para frente ainda?
Nós, quando, né, pensamos isso, pensamos como a Arquidiocese de Florianópolis, né, porque as nossas orientações, em primeiro lugar, vêm da Arquidiocese. E aí nós também temos realidades muito diferentes, né, há paróquias em Florianópolis que não abriram, há paróquias em Itajaí que estão começando a abrir agora e parece que já, né, há uma preocupação até de voltar a fechar, dado o grande número que tem ali, né, e essa proximidade entre Itajaí, Brusque, Balneário, né, que preocupa um pouco, né. O que da nossa parte nós estamos, né, fazendo? Aquilo que nos é autorizado e as documentações que nos são enviadas, nós analisamos, né, avaliamos como executar na paróquia, preparamos um documento, né, como um protocolo, enviamos para a polícia e pedimos, né, a comunicação deles se estamos ok, para que nós tenhamos a segurança de que estamos fazendo certo, né, e eles tenham a segurança de que não precisa se preocupar conosco com relação ao trabalho que nós estamos fazendo. E assim fizemos desde o início da pandemia, e por isso, né, tem sido algo muito seguro, né, para nós padres, é porque eu tenho 3 padres idosos, e também, né, para as pessoas que vêm.
Certo. Para a gente concluir, padre, a não realização da festa de São Luís Gonzaga de forma tradicional, naturalmente traz uma questão de queda financeira, né? Que era uma das grandes arrecadações da paróquia, sem dúvida alguma. Como é que a paróquia vai administrar justamente essa situação, ou pretende, pelo menos o pense em administrar essa situação da não entrada, né? Desse volume, pelo menos, que entraria se a festa fosse realizada de forma tradicional, que ela não acontecerá, na verdade, mas alguma outra alternativa se pensa para compensar esse aspecto financeiro também, que toda a igreja naturalmente precisa de recursos financeiros para se manter. Para manter todo esse trabalho que vocês estão fazendo, é necessário recurso. Para tudo é necessário recurso. E era a festa de São Luís Gonzaga um dos grandes propulsores desses recursos da paróquia São Luís Gonzaga. O que se pensa em relação a isso do aspecto financeiro?
Esse é um aspecto que nós temos olhado com muita atenção, até porque nós temos responsabilidades, né, jurídicas e financeiras diante de outras empresas, diante do governo e assim por diante, né? O que nós temos trabalhado? Desde que começou a pandemia, nós temos ido apenas pelo lado, né, dos gastos ordinários, né, que são os funcionários, as despesas que nós já temos. Evitamos, né, gastos com qualquer melhoria, né? Haviam projetos, há inclusive necessidades aí a serem feitas por questões de regularização de patrimônio e assim por diante, mas isso nós deixamos um segundo plano. Né? Nós estamos empenhados na manutenção daquilo que nós já temos, nos funcionários que nós temos, né, e no cuidado da administração para que seja uma administração segura, né? Como você disse, a entrada da festa é sempre um recurso que gira durante o ano todo, né? E nós administramos esse recurso, que é, entre aspas, extra, para, né, as questões durante o ano todo. Significa que o dinheiro da festa do ano passado terá que render até junho do próximo ano, né? Então, o que nós temos, né, trabalhado? Uma revisão dos nossos gastos, uma possibilidade de readequação daquelas obras e projetos que nós já tínhamos, repensando como fazer. E terceiro, visto que da parte do povo também há uma generosidade, né? Claro, também diminuiu a presença das pessoas na igreja, então a coleta também diminuiu, mas em questão, por exemplo, da oferta do dízimo, que deveria ser, né, a base, né, de sustento de uma comunidade, nós vimos que não teve tanta queda, né, que as pessoas mantém também, né, essa contribuição, e nós agradecemos muito esse gesto de generosidade. Então, em síntese, né, o que nós estamos fazendo? Administrando o recurso que nós temos, né, para que a gente consiga manter aquilo que é ordinário da vida pastoral.
Tá certo. Padre Diomar, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Como eu prometi que só vou atualizar os números aqui da Covid-19, né, para não ficar em débito aí com o ouvinte. Então, o boletim liberado ontem, quarta-feira, aponta 230 casos positivos da doença aqui no nosso município. É claro que essa numeração é desde o início da pandemia, né? Sendo que desses, no momento, há 64 casos ativos. Então, na verdade, hoje nós teríamos 64 casos ativos em Brusque. são investigados 139 casos e 239 pessoas são monitoradas em suas residências. Ao todo, estão recuperados em Brusque 166 pacientes e, no momento, há uma pessoa internada na enfermaria. Este é o último boletim divulgado ontem pela Secretaria de Comunicação. Obrigado, padre, pela presença e um bom dia.
Obrigado, Deus abençoe o trabalho de vocês, abençoe o dia de cada radiovinte.